Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em 3 dias de debates, Comissão de Justiça quer ouvir mais de 70 convidados para debater reforma da Previdência.
Responsáveis por desastres ambientais podem ser obrigados a ressarcir cofres públicos por despesas com hospitais, ambulâncias, defesa civil e bombeiros.
E avança no Senado proposta que isenta idosos de pagamento de taxas de embarque e de pedágio em viagens interestaduais.
Boa noite.
Boa noite.
Mais de 70 convidados vão discutir as mudanças nas regras de aposentadoria em 3 dias de audiências públicas na próxima semana. As informações com a repórter Érica Christian.
Em 3 dias de audiências públicas, a Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir mais de 70 convidados sobre a reforma da Previdência. Entre eles, o secretário especial de Trabalho da Previdência, Rogério Marinho, representantes das polícias e mais de 30 nomes sugeridos pela oposição. Encerrada esta etapa, o relatório da reforma da Previdência será votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 4 de setembro. Segundo a presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, a reforma poderá ser votada no plenário em primeiro turno, no dia 24 de setembro, e no segundo, no dia 10 de outubro.
E mesmo em plenário, nós tiramos as segundas e sextas para contar prazos. Por isso que nós jogamos para o dia 10, justamente para não ter essa que negociar nada. Aqui é uma casa plural, onde cada um vai exercer o seu papel, aqueles que são pró-reforma, aqueles que são contra a reforma, num amplo debate, que não pode haver censura nem assodamento.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, considera que o calendário de votação vai abrir espaço para a oposição alterar a reforma da Previdência.
E eu acho que cria as condições, juntamente com a mobilização que nós vamos ter por parte da sociedade, para que nós possamos eliminar mais pontos nocivos que ainda persistem nessa proposta de reforma da Previdência.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos, disse que há um verdadeiro desmantelamento da segurança pública no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte, estado onde, proporcionalmente, mais morrem jovens de forma violenta.
Ele ressaltou que não se investe nem em educação, nem na segurança pública, e o resultado é que entre 2006 e 2017 houve um aumento de 320% nas mortes de pessoas de 15 a 29 anos no Rio Grande do Norte.
Os números, para quem não convive com essa violência, mostram o quanto é necessário uma intervenção urgente do poder público. Porque para quem convive com isso todos os dias, no meu caso como policial, já passou da hora que algumas coisas sejam feitas. E a palavra aqui é investimento, volto a dizer, em educação e em segurança pública.
O Senado tem propostas para evitar atrasos no pagamento de indenização às vítimas de acidentes aéreos, como no caso da Chapecoense.
Uma delas garante o direito de cobrar a cobertura diretamente da seguradora. A reportagem é de Marcela Cunha.
Após ouvir familiares e vítimas do acidente da Chapecoense, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, quer evitar novas situações que dificultem ou atrasem as indenizações. Ele apresentou uma proposta que prevê o pagamento em até 30 dias após o acidente para permitir que a família arque com despesas imediatas, como advogados, hospitais ou velório, enquanto o sinistro é investigado. Nelsinho Trade também defende que o valor seja pago diretamente ao passageiro ou seus beneficiários, ainda que não sejam eles os contratantes do seguro.
O passageiro não tem condições de checar itens que podem ser motivo de litígio judicial entre a companhia aérea e seguradora e assegurada, tais como estado de manutenção da aeronave, se o piloto fez ingestão de algum ilícito, se houve o pagamento do prêmio do seguro. No caso do acidente da Chapecoense, se a companhia aérea teria agido de forma culposa, sem preencher adequadamente a aeronave com querosene, etc.
Um segundo projeto aumenta em quase 5 vezes a responsabilidade da empresa de transporte em relação a cada passageiro e tripulante, no caso de morte ou lesão. Atualmente, esse valor é de cerca de R$ 41 mil reais e pode chegar a R$ 200 mil reais por pessoa.
Os responsáveis por desastres ambientais devem ressarcir os cofres públicos das despesas com hospitais, ambulâncias, defesa civil e bombeiros.
É o que diz o projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Hoje, o poluidor é responsável pela reparação do dano ambiental, material e pessoal, mas não pelos custos relativos à mobilização dos serviços públicos, como hospitais do SUS, ambulâncias, defesa civil, corpo de bombeiros, entre outros gastos com materiais. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, elogiou a iniciativa do colega de Estado, o senador Carlos Viana, do PSD, de cobrar essas despesas dos responsáveis por tragédias como a de Brumadinho.
Essa iniciativa do senador Carlos Viana é louvável e digna de um registro de mérito. Certamente inspirado na tragédia agora recente, Brumadinho, que afetou nosso estado, ele apresenta essa proposta que, além do dano ambiental já costumeiramente previsto na legislação, seria também indenizado pelo causador do dano o ressarcimento dos gastos do poder público. Bombeiros, polícia, infelizmente, medicina legal, horas de trabalhadores, um desgaste imenso. E os estados e municípios em situação difícil.
Se não houver recurso para análise da matéria no plenário, ela segue para a votação na Câmara dos Deputados.
Durante sessão especial sobre os 40 anos da Associação Nacional de Jornais esta semana, senadores e jornalistas defenderam a liberdade de expressão e de imprensa como essencial para a democracia.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que solicitou a sessão, afirmou que a ANJ defende interesses legítimos dos veículos tradicionais de comunicação e também o direito da sociedade de se informar e se expressar com liberdade. O senador falou sobre o desafio que a associação enfrenta por causa da internet.
É no trabalho sério do jornalista profissional que o cidadão comum encontra a segurança para conhecer os fatos tais como eles se apresentam. É na verdade jornalística que reside a última trincheira do cidadão para se defender do arbítrio, do poder econômico e das falsidades vendidas como fatos.
Idosos que não pagam passagens interestaduais também poderão ficar isentos das taxas de embarque e de pedágio.
Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Estatuto do Idoso garante duas vagas gratuitas para cidadãos com mais de 60 anos em viagens de ônibus interestaduais. Mas em alguns casos, são cobradas dos idosos as taxas de pedágio e de utilização dos terminais de ônibus. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, apresentou uma proposta para acabar com a cobrança dessas taxas aos idosos. O projeto complementa a lei da gratuidade na visão do relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
Não há sentido na gratuidade dirigida a pessoas economicamente hipossuficientes se a gratuidade não for, de fato, completa. Em sua forma atual, o Instituto da Gratuidade não logra seus fins, pois as pessoas idosas de baixa renda deixam de usar o direito por não serem capazes de pagar as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais.
Durante a análise na CDH, Flávio Arnes ampliou a isenção das taxas de embarque de pedágio para os idosos que têm direito a pagar metade do valor da passagem nas viagens. A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Você conhece os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União? Eles se encontram no portal TCU, na área de jurisprudência, e apresentam em enunciado direto e conciso o entendimento de decisões selecionadas da Corte de Contas, com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes. A cada semana, é publicado um boletim com decisões selecionadas das câmaras e do plenário do Tribunal, nas suas diversas áreas de atuação. Quinzenalmente, é publicado o informativo de licitações e contratos com decisões desse tema. E mensalmente, é lançado um boletim com decisões na área de pessoal. Também é possível receber essas publicações em seu e-mail,
Para isso, basta fazer o cadastro no portal TCU na área de jurisprudência. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Música.